Se você pode provar que estava em Recife, eu digo, posso provar.
Só tinha uma maneira de provar.
Convocando o Mineirona, que nesse tempo era uma pessoa velha. Hoje ela é bem velha. E aí iam molestar. E podiam, né? Podia acontecer tudo. Ninguém sabia. De qualquer maneira, me pegaram e me jogaram uma acusação dessa em cima. Se eu ficasse, se nós ficássemos sozinhos nessa acusação, não ia ter muito como, eu refletia, não ia ter muito como provar, porque, afinal de contas, foram três bombas simultâneas, tá certo? Então, o melhor aqui é eu dizer que não me esqueci quem foi que me disse. E eu respondi que não tinha me esquecido quem era que tinha me comunicado. Eu sabia que estava dormindo, tinha me acordado, contei os fatos sem pessoas envolvidas, tá certo? A coisa não funcionou e diz Minervina que o meu advogado, junto com minha família, procuraram ela e fizeram gravar um depoimento. Quer dizer, ele levou um gravador e perguntou a ela onde é que estava, como era que eu tinha sabido. E ela disse tudo, né? Do jeito que eu estou dizendo a você. Agora, meu próprio advogado de defesa nunca levou, nem chamou ela, naturalmente, eu acho que por respeito a mim, né? Quer dizer, se eu quisesse que ela prestasse depoimento, mesmo na fase de justiça, eu teria dito o nome dela, mas achava que era, e eu acho que ele também achou no final quando conheceu, porque viu que se tratava de uma pessoa dela, e completamente desprotegida, assustada, pintava miséria com a gente.
Que tinha,
né? Que tinha origem, que tinha, tá certo? A família em cima, essa coisa toda, advogada, uma pessoa lascada, lavadeira, né? O que é que os caras não eram capazes de fazer com ela, inclusive para tentar forçá-la.
Com a menina que ela trabalhava no Raimundo, né?
É, né?
Foi enquadrada no Bom Pastor, depois, né? A menina que era
empregada, sem ter nada a ver com a história. Foi bem, isso é que eu tinha medo, né? De, no final das contas, seria eu o responsável. Eu conferia já que eu estava na chuva, era para me molhar, assumir a coisa sozinho, sem botar nenhuma pessoa mais, porque se fosse formado um grupo, ficaria mais fácil provar que era o grupo que tinha feito o atentado. E aí as três bombas sairiam, essa coisa todinha. Que uma das grandes falhas do processo é exatamente que tem eu sozinho para botar três bombas ao mesmo tempo em três cantos diferentes.
Fisicamente,
é. Precisava ser o cão, né, para fazer.
O fato de você estar ligado com a engenharia, eles aproveitaram isso para...
Foi, também. E eu, como era engenheiro eletricista, mas o homem é engenheiro eletricista, uma bomba para ele é uma besteira. Meu concunhado, que é engenheiro de Minas, terminou comigo em 66, me falando sobre isso. Ele disse, mas rapaz, se fosse para mim, eu sou engenheiro de Minas, tá certo. Eu mexo com bomba, vivo trabalhando com dinamite. Com você é um absurdo, né, rapaz? Que eu acho que tu nunca viu uma dinamite. Tu já viu uma dinamite? Não, até hoje, nem depois. Ontem a gente conversando na casa do meu sogro, que a gente fez um jantar lá para...
Dia das Mães.
É, do Dia das Mães, essa coisa. E ele é do Rio Grande do Norte, tá aí. Então a gente conversando, ele diz exatamente isso. Você acha que tu nunca viu São Dinamite? Tu já viu São Dinamite? Eu digo, não, até hoje não. Nem depois do caso eu tive curiosidade de como também, ainda não sei fazer uma bomba.
Bom, aí 69, né?
Bom, aí 69...
Sim, tem um negócio, um trecho do livro de Paulo Cavalcante, né? Que ele fala que você ficou cantarolando...
Isso é... Não, é verdade. Isso aí é um fato, é o seguinte. O primeiro processo que eles moveram contra nós foi por tentativa de fundação de partido legal, tá certo?
E aí foi uma tática para derrubar tanto. Nós fomos condenados, não é? Nesse período aí, nós estávamos já cumprindo pena de um ano. Esquadrão de Cavalaria, como eu ia te dizendo, a gente inicialmente ficou separado no Esquadrão de Cavalaria, mas acho que no mês de janeiro, o auditor e o procurador, que era Francisco de Paula Ciola, foram no Esquadrão de Cavalaria ver a gente. E então comunicaram ao comandante do quartel que nós tínhamos direito à prisão especial e determinasse uma área para nós circularmos. Quebrou a incomunicabilidade e disse que nós não poderíamos ficar.
O auditor, né?
É, o auditor. Aí então isso foi feito. A gente, eu acho, já estava condenado à justiça militar. Por um ano, a aeronáutica ficou pressionando. E então eles podiam buscar a gente no esquadrão de cavalaria e me levava para lá. E era época, e era tempo da denúncia de Maurício, que Maurício fez sobre a operação Barajá. A aeronáutica estava perdendo gente, botaram no avião e jogaram no mar. Então a gente passou uma tensão muito grande contra eles. Recebi um telefonema. Os caras chegavam no quartel, aí telefonavam o advogado, o auditor, para comunicar que estavam levando a frente, que era para
evitar qualquer coisa desse tipo, né? Então nós tínhamos muita coisa. Depois veio a fuga do Zaratini. Quando o Zaratini fugiu do esquadrão de cavalaria.
Quando você foi, parece que ele falou que você estava próximo já de terminar a sua pena, né?
Não, na verdade, eu acho que hoje a gente pode dizer com tranquilidade, eu achava também que um pouco o fato de eu ter sido preso com o Zaratini, que já estava sendo procurado, que tinha, digamos, uma atividade política muito conhecida, porque a minha atividade política não era conhecida pela polícia, pelos órgãos de segurança. Eles passaram todo o tempo formulando hipóteses que eu seria. Eu fui preso num programa de 3 partidos diferentes. Então eles achavam, porque tinha inclusive documentos do PCDE, que eu era do PCDE, mas não tinham certeza, certo? E eu também disse que não pertencia a nenhum, certo? Eu neguei que pertencesse a qualquer partido. E que aqueles programas me mandavam pelo correio, coisa desse tipo. Eu achava também que o fato deles terem jogado a questão do aeroporto, né, que era um negócio pesado demais, as circunstâncias em que a gente tinha sido preso, e mesmo, era resultado de duas coisas. Uma, deles não saberem absolutamente nada de mim. Não tem nenhum fato que pudesse me levar à condenação. Segundo lugar, eles achavam, um documento que caiu, que eu era um sujeito perigoso. E que estava, o jeito de ligar, muito mais, como é que se diz, extrovertido. E eu, um jeito mais calado, certo? Eles achavam que eu era um intelectual da coisa. Né? Eles achavam isso aí. Aí então eu digo, bom, tudo isso é pelo fato de eu ter sido preso. De certa forma, a polícia está sabendo muito do envolvimento dele, que não sabe nada a respeito de mim. Então eu acho que, se de certa forma a gente se separa, né, Zara foge, eu não fujo, eu fico, eu não terão como levar esse inquérito adiante. Me equivoquei. A pressão era muito grande sobre mim, porque eles não sabiam nada de mim. Zara tinha misterio, né? Mas... como condenado, de certa forma, tinha depoimento de outras pessoas, mas de mim não. Não tinha caído ninguém, por isso que eu não fugi. Mas com a fuga já tinha mesmo.
Mas não fugi de mim.
Nossa,
teve a oportunidade de ir também, não?
Eu queria fugir também, mas eu fugi. A minha avaliação era diferente. Foi essa que eu disse a você. Se eu fico provado que os caras vão levar esse negócio aqui.
O Zaratini chegou a tentar ativar?
Não, a gente conversava. Ele colocava isso aí, entendeu? A gente discutiu e ele sabia que eu não iria. Mas essa avaliação, eu acho que na época eu fiz. Eu acho que se você cai, de certa forma, essa pressão sobre mim diminui e eles não vão levar esse processo adiante. Me equivoquei. E daí eu fui transferido, no dia da fuga dele, eu fui transferido para o comando geral da Polícia Militar. Nesse período eu desapareci, minha família me procurava todo canto, ninguém dizia onde eu estava, advogado também atrás. E me esconderam lá, certo? Não, até que me transferiram, depois daí fui levado para o mando do Quarto Exército, certo? Uma região militar, Quarto Exército, e depois me mandaram para o R.O. de Olinda. E lá me colocaram numa cela sozinho. Nessa cela eu passei muito tempo até que o processo do aeroporto começou a evoluir, tá certo? Novamente os caras aí, eu já não saía mais para ir para a aeronave. O pessoal do exército não deixava. Iam me interrogar lá. Mas praticamente nada foi acrescentado durante esse período todo. Quando se aproximou da denúncia, os caras iniciaram um processo contra que eles não podiam tocar mais em mim. Depois que eu estava lá, eles não podiam tocar, eu estava cumprindo pena, estava sob a responsabilidade da justiça. Eles iniciaram um processo de tortura através de ruídos e, eu acredito, também drogas, alimentação, essa coisa todinha, de forma que disso aí resultou uma espécie de uma neurose, um desajuste mental, que eu passei a ouvir vozes, parei de falar. E era também uma reação, quando os caras estavam forçando eu falar, essas vozes, essas coisas, hoje eu...
Isso é uma coisa insistente, entrando pela noite.
É, exato. Houve um período e depois o negócio teve uma evolução só. Tinha visões também, eu via coisas aparecendo, pombos, esse negócio, uma série de coisas desse tipo. Durante esse processo aí, como eu disse, uma reação também, para não falar, que eu terminei morrendo achando que quase morri, falava muito pouco. E achando que, quando eu pensava, os caras estavam captando meu pensamento. Então, por exemplo, se eu fosse falar com você, eu permaneceria calado aqui, pensando e achando que você estava tremendo. E eu ficava dialogando sozinho aqui na minha cabeça. Eu mesmo fazia minha pergunta, suas respostas, respondia as suas perguntas, que eu mesmo formulava no final das contas. Ficava com os olhos fixos e simplesmente, olha, foi eu acho que uma defesa do próprio organismo. Foi nesse período aí que eu já estava num processo, digamos, neurótico, bastante desenvolvido, quando os caras resolveram resolveram também se livrar de mim. Transferiram da R.O. a companhia de guarda. Bom, e durante esse período todo, eu não sabia para onde ia, essa coisa toda, nem queria, como eu lhe disse, pensar principalmente no nome das pessoas, etc. Quando chegaram na segunda companhia de guarda, me amarraram, me algemaram na porta da grade de um xadrez onde estavam alguns presos políticos, entre eles o irmão de Cristóvão, Sérgio Buarque, que era quase como um irmão meu e que falou, Adinaldo, sou eu, Sérgio. Então, para não falar do nome dele e essa coisa todinha, ele queria conversar comigo e eu não queria conversar, eu achava que eu estava pensando, estava saindo. Eu comecei a acompanhar na cabeça, no pensamento, ao invés de pensar, eu comecei simplesmente a, vamos dizer, não é sofrer, é como se eu tivesse a pequena serenata de Mozart o tempo todo na cabeça. Durante todo o tempo que eu passei ali, não disse absolutamente nada para Sérgio, não respondi nada, ele perguntou, não conversei com ele, fiquei lá. E foi isso aí que fez com que o pessoal percebesse, foi uma das coisas que fez com que o pessoal percebesse que eu não estava normal, que eu estava no processo. Hoje eu costumo dizer, né, que eu sobrevivi a um câncer, uma loucura e duas ditaduras. A loucura é essa, que realmente isso durou muito. Aí foi mobilizado, o pessoal levou para as famílias levaram também para a minha família, que já estava achando um negócio esquisito, porque eu também não conversava e estava escutando o que eles tinham a dizer. Então, os advogados conseguiram transferir a gente para a Casa da Atenção do Recife. E aí o auditor, segundo me informaram, não sei até que ponto é verdade, informando de que eu estaria fora de mim, né, que os caras tinham desequilibrado, também não pareceu uma medida parcial. Ao invés de me transferir, no dia que me transferiram todos os presos que estavam no quartel em si para a Casa da Atenção.
Foi em 69?
Mais ou menos, eu me lembro que parada de 7 de setembro eu ainda estava no R.O. É interessante. Esse processo iniciou e eu marquei os 3 dias antes da data nacional francesa, que eles escutavam radinho, rádio difusão francesa, no programa transmitido ao Brasil e outras emissoras estrangeiras. E por aí eu sabia de muita coisa que não se sabe no Brasil, porque também não me deixavam ler jornal. Quando eu lia jornal, os caras tiravam todas as notícias que vinham, cortavam o jornal todinho. Então, mais ou menos, deve ter sido aí, uns 3 dias antes, 14 de julho, portanto, dia 11, dia 10, dia 12 de julho, mais ou menos, que esse processo de ruídos iniciou. Aí era ruído de pingo d'água, uma caixa de descarga que tinha em cima da cela, que dava descarga, enchia a noite todinha, dava descarga de novo, enchia a noite todinha, dava descarga. É, uma lata debaixo de um pingo, tem, que era um negócio que ia crescendo, daqui a pouco parecia um borrado na cabeça, entendeu? Uma espécie de hipnose que eles batiam na parede da cela e coisa, e técnicas de coisa. Além disso, como eu lhe disse, eu desconfio que ia tóxico também, porque eu fazia regularmente o 5BX, que é uma ginástica canadense, e era 11 minutos que eu levava. Então, por exemplo, esse negócio começou, 1 ou 2 dias depois que esse processo começou, eu me lembro que eu fiz todo o coisa em 10 minutos ou 9 minutos, uma coisa assim, e fiquei espantadíssimo. Porque eu fazia, estava no meu limite, fazia em 11 minutos e às vezes passava uns segundozinhos, eu fazia o maior esforço. De repente eu fiz esse negócio todo em 9 minutos, 10 minutos. Aí eu fiquei assustado, estava toda parte, de noite não conseguia. Era impedido de dormir, queria dormir, mas não podia.
Tá como se tivesse dopado, né, sabe? Então, apesar de livros, com hipnose, certo? Eu não sei se era isso, se era pronto, ajudava aquele tipo de sensação, facilitava aquele tipo de coisa, de hipnose.
Enfim, foi todo um processo que durou aí durante o mês de julho e que aí eu perdi o senso do real e do que era, perdi mesmo, com todas as consequências que eu já lhe falei. Aí, por essa época, julho de 69, ou 70, não me lembro bem, eu acho que foi de 70. Deve ter sido feita a denúncia. Mas é que no dia 7 de agosto, que é o dia do meu aniversário, embora eu estivesse nesse estado, eu fui intimado a depor. Fui depor na auditoria, no processo do aeroporto. Eu repeti o depoimento que eu tinha dado na polícia, que era exatamente esse, que eu não tinha nada a ver com a história, que estava dormindo na hora que aconteceu a coisa, que acordei, que alguém tinha me dito, mas que eu não me lembrava quem era que tinha dito. E pronto. Depois do meu depoimento, aí eu também não sei precisar quanto tempo, eu sei que deve ter sido um pouco. Dia 7 de agosto, eu saí ainda, acho que do R.O. para depor. Aí foi que fizeram a transferência para a segunda companhia de guarda. E aí me botaram com alguém. Foi quando aconteceu isso. Depois eu sou transferido para a Casa da Atenção. Na Casa da Atenção, minha família conseguiu Quer dizer, minha família e os amigos conseguiram, através de um estudante e de uma psiquiatra, foi com minha mãe lá, ia me visitar com minha mãe, como se fosse uma tia ou uma parente. Ela diagnosticou e medicou. Nós tínhamos um companheiro que era médico e que os remédios eram passados por ele através de um estudante de medicina que estava fazendo estágio na casa da atenção. Ele levava os remédios e o Ed, que era um médico do Rio Grande do Sul, que estava preso com a gente, me medicava. E aí, mais ou menos em dezembro, e todo esse processo de tratamento conseguiu constituir e fazer novamente dormir, porque essa altura eu não dormia mais, né? Passava a noite toda clara, etc., e o desejo se agravava. Então, depois que passou para a casa da atenção, houve condições de fazer o tratamento, e aí fiz o tratamento. Em dezembro, mais ou menos, me lembro, por causa da festa de Natal, eu tive alta médica. Desse problema aí eu estava curado. E então esse problema é uma descida aos infernos, porque eu me lembro de muita coisa dessa que acontecia era compulsória, mas era, tinha um nível de consciência, de certa forma. Eram umas coisas mais ou menos conscientes. Então isso aí, só esse períodozinho aí dá um romance, essa loucura. Porque eu estou ainda para escrever isso. Isso aí é um negócio meio kafkiano nessa fase. Só para dizer o peso das coisas aí, eu tentei suicídio, porque eu achei que todo aquele pessoal que eu estava ouvindo, que conhecia, como eu estava pensando e as coisas estavam saindo, eu achei que eu tinha durado eles, então me deu uma sensação de que eu era, um sentimento de que eu era um delator, e eu tentei um suicídio, que esse médico chegou na hora e evitou, eu tentei cortar o pulso. Mas durante, aí é que está a história, durante esse corte, durante essa tentativa, eu pensei que por mais filho da puta, e vacilei, por mais filho da puta que eu fosse, eu tinha uma história para contar, um negócio que eu não tinha nada a ver, que guardar e que as gerações deveriam tomar conhecimento de todo o processo. E nessa cara chegou e tomou a gilete na mão e acabou. Isso foi uma primeira tentativa de suicídio. A segunda foi que eu dei uma tapa na cara do chefe de quarto da casa da terceira, que era uma figura violentíssima, normalmente andava com um revólver desse tamanho. Depois dessa tentativa eu achei que eu não tinha coragem de me matar. Não era um tipo de suicida mesmo. Pois é, eu vou fazer com que ele me mate, porque inclusive aí, como eu não mereço viver mesmo, porque eu sou um fúria,
você achando o...
É, cocô do cavalo bandido. E aí eu digo, ele me mata, porque além disso serve a revolução, dizer. A imprensa vai dizer, assassinou o cara, preso, etc. Eu cheguei na frente dele e deu uma tapa. Um susto assim, a felicidade minha, primeiro, que era o cara mais manso da casa da...